senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audiência agora com o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios Midões, que está aqui representado pelo Sr. Fernando Tavares Pereira, Presidente da Direção, Nuno Pereira, Porta-Voz, Vítor Melo Lesado, António Moura Lesado, Esmeralda Gonçalves Lesada, Ana Moura Lesada, Fernanda Moura Lesada, António Regadas Lesado, Paula Ribeiro Lesada, e são estas as pessoas que vêm representar o movimento. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e, antes de iniciarmos, queria também pedir desculpa pelo atraso, mas tivemos com uma outra audiência, a plataforma Alentejo, que demoram sempre mais um bocadinho, os tempos estão definidos, mas naturalmente nós temos sido tolerantes para que as pessoas possam expor os seus pontos de vista. Assim sendo, nós, o que está definido é que quem vem usa um tempo de 10 a 15 minutos para expor as questões que os trazem cá à Assembleia, depois cada senhora e os senhores deputados usam 5 minutos, e depois a entidade que pede audiência tem mais 10 a 15 minutos para responder. Eu, assim sendo, dava a palavra ao Sr. Presidente da Associação, ou do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas, ao Sr. Presidente da Direção, Fernando Tavares Pereira. Faz favor.
Ora, muito boa tarde, senhores deputados, e obrigado mais uma vez por nos terem recebido nesta vossa sala, que já cá estivemos e que o trabalho que vocês fizeram e que nós também propusemos aqui a este departamento correu bem na altura, embora não foi acatado por quem devia ser. E então nós estamos novamente aqui, penso que já cá não devíamos estar, porque acho que a Assembleia da República é o garante do nosso país e as pessoas, quando há uma recomendação, pelo menos deviam ter a coragem e a vontade de aparecer nos locais onde estão os problemas. Eu vou então começar, porque o primeiro falhanço foi um falhanço do Estado para com os incêndios. Eu, por exemplo, já vos disse que eu e a minha mulher, eu digo, nós devíamos ter, até da parte do Governo, da parte da Assembleia, ser tratados como heróis. Porque o incêndio daqueles que em 20 horas, ou 20 e poucas horas, lavrou 260 mil hectares, não é um incêndio qualquer. Na Califórnia houve agora um incêndio, onde de facto são 70 mil, faleceram cerca de 100 pessoas e há mais de 400, 500 desaparecidas. E eu digo isto porque fomos heróis. Fomos heróis porque não tínhamos qualquer tipo de apoio. Não havia um bombeiro, não havia água, não havia luz, não havia nada. Cada um defendeu-se conforme podia, dentro daquilo que tinha. Eu tive que ir cortar umas árvores para conseguir apagar o fogo da quinta. É certo que a mim arderam-me quase 300 hectares de terreno, arderam-me 33 mil oliveiras, arderam videiras, arderam-me... Hoje individualizo as minhas coisas para saberem o que eu quero depois com isto no fim. Arderam-me 16 mil oliveiras, não sei quantos milhares de pinheiros mansos, não sei quantos milhares de pereiras, não sei quantos milhares de macieiras. Quer dizer que tudo isto é uma vida, é uma luta ingrata que nós temos. É certo que contra a natureza, mas também é certo por a falta de apoio que nós tivemos, porque ainda aqui há dias, a gente não gosta do mal dos outros, mas por vezes, se acontecer a alguém, é para saberem o que nós passamos. No incêndio aqui de Sintra, aí uma hora, 400 bombeiros. Nós, no incêndio, lá em cima, de 260 mil hectares, eu vi um bombeiro passado 10 horas. É as diferenças que existem. E porquê? Na minha opinião, peço desculpa por isto. É que lá acima não há votos, e cá embaixo há muitos. Então, acodem, eu peço desculpa à mesa, à Assembleia toda aqui presente, onde, de facto, há o poder, onde, de facto, estão as necessidades, porque querem os votos de todos. Mas é verdade, infelizmente é isto. E então, quando se devia apoiar e compensar a falta de apoio que tivemos, utilizam-se os meios, ou quase todos os meios, para não cumprirem e não apoiarem quem de facto tudo perdeu, que ainda hoje está, muitas milhares de pessoas que tudo perderam. Eu até faço um desafio que se devia fazer um levantamento dos óbitos daquela região, a fim de saber quantas pessoas faleceram este ano e outro ano, a fim de verem e quais são o número de residentes hoje e os que havia também antes dos incêndios. Porque é assim que nós temos que dar o apoio a quem tudo perdeu. Portanto, os prazos. Os prazos, nós fomos discriminados. Nós tivemos ali prazos de 15 dias, em alguns casos. Os outros têm prazos de 3 meses. Quer dizer, nós somos um país, um conjunto de pessoas iguais, com direitos iguais. Não podemos ser menosprezados como fomos e maltratados também. Portanto, estas situações, e vocês quase todos conhecem, quase todos lá vão. Portanto, sabem o que é que se passa lá ainda hoje. Ora, mas não, em vez de irem verificar, passado uma semana ou uns dias, o que é que se passou com os incêndios, não houve ninguém que se preocupasse em ir às aldeias, em ir às vilas, em ir às cidades, saber o que é que na realidade aconteceu e dar a quem perdeu, é óbvio. Porque estas situações são situações que eu sei que vocês não as querem. Se vocês as quisessem, não tinham levado à Assembleia da República a recomendação de abrir candidaturas. Portanto, nós estamos todos de acordo, só que na realidade trabalha que não se fez. E eu custa-me dizer isto, mas é verdade. É que nós temos problemas graves no futuro. Nós, da forma que isto está, aquilo já é deserto, é desertificado. E eu penso que, por vezes, os partidos políticos novos que vão aparecendo por aqui vão cativar os votos por falta de quem hoje está no poder dar o apoio necessário a quem, de facto, tem necessidade. Não é por favor, é uma necessidade. É um bem comum, é um bem de todos, e nós sabemos, todos vocês, querem o bem do povo. Só que quem está no lugar onde está, que já se devia ter demitido, a minha opinião, não acatou a vossa nem a nossa recomendação. No fundo, é isto. Também lhe quero dizer, onde é que está a restauração florestal? Não existe. Agora estão a queimar-se o resto da floresta que havia, que são centenas de milhares de pinheiros mansos e bravos, sobreiros e carvalhos, e eu acho que já devia haver alguém na rua a ver o que é que se passa com isso. A nossa região, só nós arderam mais de 2.000 tal pinheiros mansos, com mais de 100 anos. Arderam não, parece que estão ardidos, mas foi um incêndio silencioso, porque foi agora que eles estão a secar. Quer dizer, devias ter feito qualquer coisa sobre isso e nada se fez. E o senhor ministro anda por aí a passear, a dizer isto e a dizer aquilo, não se preocupando com os problemas que nós temos. Temos também a agricultura. Já viram, e vocês conhecem, a agricultura, cada ovelha bordaleira é 130 euros. Saiu a base de 60 euros. Ora, 65 euros, acontece que, com o prémio garantido, só recebem as pessoas cerca de 40 euros. Quem é que perdeu aqueles animais? Quem é que tem capital para comprar aquelas ovelhas? Quer dizer, eu acho que quando uma borrega se compra por 130 euros, ora, se a ovelha está a produzir, não pode valer só 65 ou 40 depois de feitos os cortes que são feitos, que têm que se fazer. Depois temos também o problema das reclamações das candidaturas. Nós pedimos cá, e foi aceito, e os senhores fizeram o vosso trabalho, como eu já falei há pouco, as reclamações para quem só recebeu um quarto ou um quinto daquilo que pediu, nos processos até 5 mil euros, não tiveram possibilidade de rever o porquê e para se candidatarem àquilo que tinham ainda, que não tinham colocado naquela altura. Porque há muita gente que era agricultor, mas que na realidade não fazia como o lugar próprio, que não fazia como atividade própria. São reformados, são pessoas que tinham as suas vidas, tinham tudo isso. Quer dizer, essas pessoas que perderam 20, 30 e 40 mil euros, receberam os 5 mil euros. Algumas pessoas se candidataram com os barracões e com os alpendres, que era a base de 182 km² e 60 euros o alpendre, pediram licença das obras. Quem é que faz numa quinta um pavilhão com licença? Quase ninguém, eu peço, mas quase ninguém. Não há licença, pagam entre 25 e 45 euros. Em vez de receber já os poucos 5 mil euros, recebem 800 ou 1.600 euros. Quer dizer, não reabriram candidaturas, e nós temos muitos casos lá, para que se pudesse fazer face à reclamação. Zero, fechou, acabou. E deixou o ministro, pagou toda a gente. Assim como aquelas pessoas também que fizeram as candidaturas após sair o decreto-lei, que foi 16 de novembro, e aquilo teve até ao fim de novembro, tinham que refazer novamente as candidaturas. Há pessoas lá em cima que têm projetos de 30 mil euros, 40 mil euros de prejuízos e não refizeram a candidatura. Porquê? Disse que havia informação através de SMS. Até se não havia rede telefónica, como é que havia SMS? Por amor de Deus. Sabe o que é que tinha que fazer? Era colocar as câmaras municipais, juntas freguesias, CCDR, Segurança Social, na rua, a ver toda a gente, e aí sim. Isso é que era trabalho bem feito. É para isso que recebem os vencimentos do Estado, que nós todos pagamos os impostos para isso. Isso é que devia ser feito. E não foi. Pois também temos o problema das primeiras e segundas habitações. Primeiras habitações, o Nuno irá falar mais nisso do que eu. Para mim, uma pessoa está em Lisboa, está em França, está na Alemanha, é funcionário. O dinheiro dele vai lá para cima para investimentos nas suas casas. Fizeram a única casa que é no interior. Hoje, temos menos população, aquilo é praticamente... A guerra da Síria está lá e vai-se manter, daquilo que eu estou a ver, por dezenas ou centenas de anos. Há de haver gerações e gerações para ver aquilo. O que é que aconteceu? E depois lá estamos nós. Eu não. Quem está aqui, talvez, nas câmaras municipais, nos governos da época, é que vão ter que responder para o futuro. Alguém procura. Quem é que estava na altura? É fulano. Então, essas pessoas não foram competentes de fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Quer dar apoio a quem tem necessidade. Porque, o que é que quer dizer isto? As pessoas vieram para Lisboa, estão em França, e alugaram uma casa em Lisboa. Fizeram a sua casa lá em cima. Não é? Ora, a casa ardeu. É a única casa que eles têm. É a primeira habitação. E é isso que nós temos todos que compreender. É que isto é uma necessidade de todos. E vocês, felizmente, conhecem muita gente que tudo perdeu. Conhecem muita gente que quando não, Portugal tinha problemas com as divisas, colocaram cá as suas divisas estrangeiro para que Portugal tivesse feito a capacidade económica, uma forma de podermos dizer que estamos cá. Quer dizer, acho que nós temos que olhar para essas pessoas com muita responsabilidade e com muito carinho, a fim de as famílias deles sentirem bem em Portugal, as famílias que estão aqui em Lisboa voltem lá para cima, como muitos que já voltaram e já não vão. Quer dizer, temos tantos problemas, quase como tínhamos no início. Algumas pessoas receberam, mas a maioria não recebeu. E é isto que o Sr. Ministro da Agricultura diz. Nós já pagámos a todos. Ora, se já pagaram a todos, onde é que está o problema de reabrir as candidaturas? Vês que não é verdade, que é falso, é mentira. Mas ele passou ao pé de mim aqui há dias, a 2 metros, não parou, passado um bocadinho, foi dizer que estava quase tudo pago. Não é verdade, isso é mentira, e eu desminto em todo lado, onde ele diga isso. Até porque estas associações apareceram por falta de apoio, por falta de capacidade, por falta de ideias, por falta de responsabilidade. Há umas autarquias locais que fizeram alguma coisa, mas infelizmente 90% não o fez. Como não o fez, esta associação e outras associações apareceram para que pudessem aquelas pessoas que ainda hoje estão a sofrer, continuam a sofrer, ter alguma coisa para comer. Eu já vos disse da outra vez e digo novamente, esta associação é uma associação que tem feito mais e muito mais do que os próprios municípios em alguns concelhos. Por vezes as pessoas não falam, têm medo. Eu acho que a nossa democracia, neste momento, quase não existe. As pessoas, quando fazem, ou há um problema de alguém que está na família a trabalhar aqui, ali ou além, e têm medo de falar. As pessoas não dão a cara. Embora, há uma coisa que é muito importante. É a dignidade deles, a responsabilidade. E dizem assim, ó Fernando, se não fossem vocês, na associação, nós pouco recebemos, mas menos tínhamos recebido. E é isso com que a gente está a fazer, com que as pessoas sejam vistas todas como portugueses primeiro, como todos nós estamos aqui sentados nesta mesa, a fim de podermos amanhã ter uma vida diferente, ter uma responsabilidade maior, que é aquilo que alguns departamentos, alguns municípios, alguns membros do governo não foram capazes de fazer, nem de entender quais são as necessidades que nós temos. Portanto, eu da minha parte e da parte de quem nós estamos aqui a representar, que são milhares de agricultores, são milhares de famílias que estão ainda sem nada e que eu penso, às vezes vale mais tarde do que nunca. Vale mais voltar atrás e dizer assim, o que é que falhou aqui? E porque é que, eu já uma vez fiz o convite aqui também ao departamento, para irem visitar-vos lá em cima, isto não se concretizou, eu tenho pena porque o orçamento do Estado foi agora, está agora em discussão ainda, algumas coisas que se podem alterar, e que se tenham esquecido novamente dos incêndios, de quem tudo perdeu, de quem não tem para comer. Eu tenho muita gente lá em cima, eu não sei se eles vão votar, e se forem votar, eu quase que acredito que não vota nenhum partido do que está aqui representado. Porque há um dia que já só comem uma refeição, não tenho dinheiro para outra. Eu quando vou, dou 20 euros a um, dou 50 a outro, dou 100 a outro no meu bolso, a fim de poderem ter, na realidade, a possibilidade de comer uma refeição quente, porque, lamentavelmente, eu nunca esperei que isto se passasse no nosso país. E nesta fase tenho tudo dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No tempo que resta, passo ainda a palavra ao porta-voz, Nuno Pereira. Muito bem. Não, mas tudo bem. Okay.
Boa tarde a todos. Sou o Presidente, agora, e ao Presidente ausente, e a todos os deputados. Antes de mais, obrigado mais uma vez nos receberem. Portanto, infelizmente, estamos aqui novamente um bocado, e eu vou tentar não repisar muito coisas que já foram faladas e ser um pouco objetivo. Lembro que quando solicitámos isto em setembro, portanto, esta audiência tinha a ver com a falta de ajudas que se está a verificar no terreno, principalmente naquela altura até a ver com as primeiras habitações. Acontece que com o pressing que existiu no terreno e a própria comunicação social e as próprias pessoas a darem a cara, as coisas mexeram. Mas mexeram de uma forma desorganizada e tudo de uma maneira que, conforme vão comprovar com algumas pessoas que aqui estão, que não tem sido a melhor e não tem sido a mais eficaz. Inclusive, portanto, a partir dessa altura, a própria CCDR começou a fazer o que a lei exigia, que era fazer um relatório mensal, que até à altura não faziam e portanto, a tal portaria de 366, que portanto, na altura foi enviada, era obrigatório fazerem uma relação e tudo pensava que estava, portanto, a ser feito e não estava a ser feito, conforme vão depois comprovar. Aproveitava, porque o orçamento também já fechou, mas há uma oportunidade, eu não sei se algum dos seus deputados vai estar agora na audiência que vem cá a eurodeputada Corina Creto, portanto ela na altura tinha sinalizado uma série de apoios para os incêndios, era uma oportunidade de a questionar, porque ela esteve cá em Pedrógão, portanto na zona de outubro não esteve, e se calhar, porque eu acho que precisamos da ajuda de todos e a Europa também deve ver o próprio país, tendo em conta que arderam uma área muito significativa e foi um incêndio diferente. Podiam ter morrido muito mais gente e portanto, todos fomos vítimas, portanto, todos sofremos e todos temos casos para contar. Na questão das casas, o mais grave que eu sinto neste momento é o valor das adjudicações, portanto, que está mais que comprovado que o que está a ser efetuado, principalmente das contratações da CCDR, adjudicadas, portanto, o valor que está a ser feito no terreno é muito inferior ao valor adjudicado. Existem casas que vão custar 30, 40, 50 mil euros pelos subempreiteiros e estão a ser pagas pela CCDR a 200 mil euros. Isso acho que é uma vergonha e depois existem pessoas, como estão aqui, que nem lhe deixam construir o segundo andar porque era o que ela tinha e vai ficar só com o piso de baixo. Porquê? Porque decidiu ser ela a contratar o empreiteiro. Portanto, acho que deve ser analisado os cadernos de encargos, as áreas que estão a ser construídas, porque os 650 euros o metro quadrado que está definido na lei não está a ser cumprido, porque aproveitaram-se da lei para colocar os armazéns, as garagens, e é tudo a 650 euros o metro quadrado. Então, em vez de fazerem só a casa, estão a acrescentar um bocadinho para o lado e é 650. Mas depois não acrescentam a fiscalização, que está mais ou menos em 1 milhão e tal de euros pelos concelhos todos, adjudicada, e vai chegar a 31 de dezembro e esses contratos são renovados. Portanto, a partir de 31 de dezembro de 2018, vai haver mais 1 milhão e tal em fiscalização. Portanto, eu acho que ainda temos a tempo, e os senhores deputados é que têm um pouco isso na mão, de chamar cá os responsáveis, de exigir explicações, que digam quem são as pessoas que vão ser apoiadas, porque são colocadas placas e não colocam lá os valores, nem as licenças, para que as pessoas não saibam, e só mais tarde é que as pessoas veem, olha, aquela casa não morava lá ninguém, que já estão a aparecer. Já apareceu um caso a semana passada e há mais, só que eles têm que crescer para se poder evidenciar que realmente são de primeira ou segunda habitação. E isto é triste. Porquê? Porque há pessoas que precisam mesmo e têm a primeira tinham a primeira habitação e não têm, e outros que não precisariam tanto e estão-lhe a construir as casas. Portanto, há um descontrole total. E quando eu digo total, é mesmo total, porque ninguém se entende. Os empreiteiros, eu já falei com alguns, não recebem há 60 dias, 90 dias. Eles não vão. Eu sou empreiteiro, eu peço desculpa, porque os empreiteiros, eu não sei se eles recebem, mas os subempreiteiros não recebem, estão-lhe a dar confirmings do banco para receber para o ano que vem. Muitos deles assinaram contratos que só vão ter as casas concluídas em abril, em maio, e os contratos que a CCDR fez foi 31 de dezembro. A CCDR esta semana colocou outra vez num portal mais 31 casas que chumbou. Portanto, acho que chumbou 33, mas aprovou mais uma ou duas em Arganil e acho que Mortágua. Portanto, a média dá mais 31 casas que foram para a gaveta. E eles têm os relatórios há muito tempo e sabem bem quais são as casas que deveriam ser construídas. E as pessoas continuam em relotes, em tendas, em garagens, e não é mentira. Claro que nessas situações, normalmente, os estrangeiros são os mais penalizados porque não têm familiares ou não têm alguém que os ajude, e aí há a questão dos estrangeiros que eu costumo separar. Está aqui uma senhora que mora numa garagem. Portanto, é uma vergonha. A casa ainda não começou. Ela foi à Câmara, ou falou à Câmara há pouco tempo, e disseram-lhe que tem que apresentar projetos. Até estas pessoas têm que trabalhar. Ficaram sem casa, ficaram sem tudo, ainda têm que estar a preocupar com os projetos, com isto e com aquilo. E a senhora Presidente da CCDR disse no dia 15 de outubro de 2017, em Oliveira do Hospital, à RTP, que a culpa de todo este processo, eu penso que enviei para cá, era dos deputados da Assembleia da República, porque não agilizaram a lei para que as coisas andassem mais rápida. E ela faz contratos em junho deste ano. Portanto, é uma questão, eu tenho-vos enviado todas as informações para que vocês possam atuar. E acho... 2018. Portanto, eu peço desculpa porque, assim, acho que ainda há tempo de reagir rapidamente, porque são 60 milhões de euros e com 60 milhões de euros, vocês, quando virem as casas que lá estão, vocês vão ver que aquilo era feito, eu não digo por metade, mas muito menos. Eles têm este relatório, que eu tenho um, vocês podem solicitar à CCDR, de 29 de dezembro, podem dar uma vista de olhos, mas isto é meu, onde tem o nome das pessoas e o valor que estava orçamentado. E as adjudicações foram feitas ao dobro do preço. Por isso é que aparece aqueles empresários da Oliveira do Hospital a dizer que queriam 850 euros. Porque os 850 euros era baseado neste caderno de encargos, que tinha 240 habitações por 12 milhões de euros. E adjudicaram 48 por 7 milhões de euros. Portanto, é fazer as contas. Estes concursos de adjudicações diretas foram adjudicadas ao dobro do preço. Mas isso, vocês é que têm autoridade para poder mandar fiscalizar o que é que se passa. Peço desculpa. Existem pessoas, inclusive, nos contratos, que lhes estão a negar e a informar que não vão ter eletricidade, não vão ter água nem esgotos. Têm que ser elas a pagar agora ao empreiteiro, se quiser. Atenção que eu vou explicar. Há situações em que as pessoas não tinham eletricidade nem água pública. Tinham painéis solares e tinham um poço ou um depósito. Mas eu não percebo como é que agora a CCDR está a fazer um projeto novo, a fazer as especialidades da casa, e como é que eles apresentaram, e têm um alvará e uma licença, como é que eles têm a licença sem especialidades da água, da eletricidade e dos esgotos? Porque tem que ser feita. E estão-se a ser confrontados pessoas que me enviam mails e ligam-me. Nuno, estão-me a dizer que eu tenho que pagar 4 mil euros para pôr os esgotos, tenho que pagar 3 mil euros para pôr o posto da eletricidade até aqui. Ontem uma senhora que está na tenda em Oliveira do Hospital, que ficaram com duas crianças, que ficaram de lhe arranjar uma casa, ainda não lhe arranjaram casa, está com as duas crianças numa tenda, eles andam na escola, em Oliveira do Hospital, continua na tenda, e agora a Mel não coloca lá a internet, porque lhe ardeu o que ela tinha antes dos incêndios, continua sem internet até hoje, não lhe colocam, e neste momento, até a eletricidade lhe estão a pedir que tem que ser ela a ligar a eletricidade, porque o posto está um bocado acima e como ardeu, tem que ser ela a pagar. Portanto, ela mandou-me, está nessa listagem aí que eu mandei, mandou-me ontem a mensagem. Portanto, estão a ser situações, eu estou disponível para ajudar, para enviar tudo, eu tento enviar muita informação, mas o que se passa é mesmo muito mal. Em relação, portanto, às pessoas, eu tenho aqui listagens de várias pessoas que estão ainda em relotes, que estão em uma casa de madeira, um que está com o cão, nas garagens, sem a construção das casas, em relotes, as crianças, outras que estão com a empreitada a andar, outros que ainda não têm as casas aprovadas, porque entretanto têm lançado estas medidas, e as casas, muitas delas, as pessoas ainda andam na dúvida se vão ter ou não vão ter. Eu não acredito que vão ter, porque saiu uma portaria, uma nota, está na CCDR, numa página, que disseram que até dia 15 de agosto o que entrou, entrou, o que não entrou já não ia ser passível de ser apoiado. É importante saber, eu não sei se isso se está acima da lei geral, portanto a CCDR é que colocou isso, mas é uma questão que devem ter em conta. Eu vou passar só para a agricultura, só para acrescentar aqui uma coisita. Portanto, o decreto-lei que estávamos a falar, portanto, sai o decreto-lei, o 51/2018, em 19 de fevereiro de 2018, em que diz que os apoios podem ir a 50% até aos 800 mil euros, mas nessa altura já as candidaturas tinham fechado a 22 de dezembro de 2017. Portanto, o Ministro, quando diz que as pessoas se puderam candidatar, é mentira porque já tinha fechado tudo em 22 de dezembro. Isto no pedido no 622 da restituição do potencial produtivo. Conforme ainda agora abriram as candidaturas para os jovens agricultores, para a vinha, que apanha a região toda do país, e como é que um jovem agricultor vai ter licenças até dia 31 de dezembro para colocar um projeto. Portanto, são estas coisas que os fundos comunitários acho que são bons se forem usados para que todos possam usufruir. E nós aqui poderíamos ter uma oportunidade de colocar a região melhor um pouco com esta situação, e não tem estado a acontecer. E pronto, eu depois já passo para as várias pessoas que estão aqui com exemplos práticos de cada situação, que acho que é importante. Peço desculpa e estou disponível para o que for preciso.
Não sei se seria melhor agora passar aos senhores deputados, depois vocês falariam no fim outra vez, está bem? Era melhor?
A maior parte das pessoas são casos práticos.
Não, mas penso que seria melhor começar com os senhores deputados e depois passava às pessoas. Mas deixo à consideração também dos senhores deputados.
Começava a ouvir isto, 2+1 igual a 1+2. É igual, para nós é igual.
E então diga lá qual é a sua opinião, colega.
A minha sugestão, Sr. Presidente, era de que ouvíssemos, mas de uma forma o mais sucinta possível, cada uma dos lesados que aqui estão, para que nós também possamos depois fazer a nossa intervenção em função daquilo que surge, mas com um tempo definido, com um tempo mais, pronto, porque já ouvimos aqui queixas que certamente serão transversais a todos vós, mas que sejam objetivos, nós gostaríamos de os ouvir, eu pelo menos gostaria de os ouvir.
Quanto é que tem? Já tem 25 minutos, portanto, o que eu pedia era às pessoas que vão intervir a seguir para serem sucintas e procurarem usar o tempo com alguma contenção. Então, quem é aqui? Caso...
Eu passava então ao Vítor Melo, que é um lesado, mas
então,
também...
Então, o senhor Vítor comandante... Melo, faz favor, uma coisa muito rápida, por favor, está bem? Com o poder de síntese, agradecido.
Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Bem-haja por nos ouvirem. Já era bom ouvirem-nos todos. O que eu gostaria de comunicar e falar convosco é que hoje, através do abandono do Estado, logo após os incêndios, levaram que muitas pessoas procurassem outra alternativa da sua vida. Muitas empresas locais hoje têm grande dificuldade de encontrar mão de obra, seja ela especializada, seja ela não especializada, e está a levar a que muitas empresas estejam a abandonar o interior por falta de mão de obra. E isto não é retórica, é fácil constatar na realidade. Temos empresas de referência no nosso concelho, nos concelhos limítrofes, que estão a deslocarem-se porque, através dos incêndios, as pessoas perderam a fé, se me permite, e perderam um pouco a vontade de estar no interior, que tinham um nível de qualidade de vida que todos nós gostaríamos e gostávamos. Hoje o interior está a ficar desertificado. Empresas e, a nível de comércio, as empresas locais não têm, que vendem os seus produtos localmente, têm uma quebra na ordem dos 40%, e é fácil analisar isso através dos resultados que vão tendo, que tiveram ano passado, mas ano passado não tem uma repercussão muito direta, mas este ano. Não é porque as empresas de lá não são como as grandes cidades e as metrópoles que vivem hoje praticamente do turismo. O turismo lá não é bem aquilo que se diz e que se vende, morreu. Porque as pessoas não têm confiança e acho que qualquer um dos seus deputados põe um pouco reticências em pegar na família e irem passar um fim de semana como muitas pessoas o faziam aqui há uns anos atrás, porque a confiança que têm nas instituições foram abaladas e, como devem compreender, todos nós temos esse direito de pôr um pouco em causa o que hoje se está a passar. A floresta. A floresta está abandonada e nada está a ser feito. A invasão de plantas invasoras e ervas daninhas, infestação dos eucaliptos, contaminação das águas fluviais e freáticas, erosão dos solos. O habitat alterou-se por completo, tanto na fauna como na floresta. A falta de estratégia e coragem para fazer uma reestruturação florestal, com a inoperância das instituições, estamos a criar uma bomba-relógio que vai matar o interior e que vai matar quem lá vive. Isto, com isto que eu estou a referir, e já várias pessoas, mesmo alguns professores universitários, já o disseram, que se não houver uma intervenção rápida nos solos e nas florestas, porque a regeneração por si só pela floresta não vai ser de, saudável, digamos assim, para quem lá está, para quem lá vive, porque vai, o ecossistema que estava criado foi destruído. Com isto, acabar com o meu caso em particular. Nós sentimos no nosso dia-a-dia que o Estado não nos ouve, e isso é que acho que é um grande mal. O Estado não nos ouve porque as nossas palavras não têm repercussões naquilo que nós dizemos e na ação. E eu penso que aquilo que o Sr. Fernando disse nas suas palavras, por vezes é preciso vermos e não ouvirmos, mas irmos ao terreno e avaliar e sentir na pele e arrepiar-nos com aquilo que nós vimos, para que por vezes sentimos um pouco mais de coerência e de coragem e determinação naquilo que poderemos fazer. Os senhores representam, não é individualidades, representam o Estado todo e representam Portugal, que nós somos todos. E penso que deveria haver, por parte de nós todos, um pouco mais de audácia em que os problemas se resolvessem. Porque algumas instituições, como, nós, como a nossa, existe pela inoperância de um pouco, não estou aqui a culpabilizar individualmente ninguém, mas um todo, porque se o Estado fosse mais célebre nas suas ações, tudo seria muito mais fácil e Portugal, que hoje já está a dizer que precisamos de imigrantes para podermos ter mão de obra, os que cá estavam faziam o nosso trabalho e eram os nossos bem-ajos.
Muito obrigado. Prosseguindo então, Vítor Mel, Esmeralda Gonçalves, faz favor, Dona Esmeralda. Esmeralda Gonçalves, tem a palavra.
Pronto, boa tarde.
E a minha mãe já faleceu, pelos fogos, embora os médicos, infelizmente, não foram prescritos. Mas, como eu, há vários casos de pessoas que já estão, os processos já andaram para a habitação e então as pessoas já...
Já faleceram, inclusive. É um exemplo diferente, eu não gosto de tocar muito, mas existem muitos casos assim, infelizmente.
Muito obrigado. Então, Esmeralda Gonçalves, faz favor.
Sim, boa tarde. Pronto, eu é só para dizer, eu fiquei sem a minha casa, entretanto, não há meio de começarem as obras. Aqui há um tempo disseram que, telefonaram-me a dizer que sim, que já tinha sido a tábua. E disseram que pronto, eu já tinha, quando fui para o empreiteiro começar a obra, eu não tinha ainda o projeto. Só agora é que comecei a fazer o projeto. Comecei, não mandei fazer, que é os engenheiros que estão a tratar das coisas. Como eu não percebia nada, fui ficando para trás. Vivo numa garagem, sem condições nenhumas. O meu marido é esquizofrénico e vivo uma vida muito complicada. Não tenho mais nada agora para dizer. Só
muito obrigado.
Que me ajudasse.
Quem tem a seguir? Doutora Paula Ribeiro. Faz favor.
Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite quase. Apresento os cumprimentos a todos que estão aqui, aos senhores deputados, ao senhor presidente, agradecendo desde já a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui perante vós e de podermos explanar de certa forma aquilo que vivemos e aquilo que vivemos também passado um ano e meio de todo este fatídico e trágico dia que foi o 15 e o 16 de outubro, portanto. Eu estou aqui, eu não fui uma lesada, portanto a mim não me ardeu nada diretamente. Estou aqui como uma das mandatárias, portanto eu sou advogada de profissão, e estou aqui como uma das mandatárias do movimento associativo da MAVIM. Ajudei conjuntamente com o Sr. Fernando Tavares Pereira e todos os companheiros que aqui estão, efetivamente, a que o movimento surgisse. A mim, como disse, graças a Deus, não me ardeu nada. Eu vivia, neste momento não estou a viver em Tábua, vivia na altura com os meus 5 filhos e com o meu marido. Posso dizer que não ardeu nada, graças ao esforço imenso do meu marido e dos meus filhos mais velhos, que ficaram na minha casa, na minha residência, a combater o incêndio, que só quem passou consegue efetivamente esmiuçar os momentos de terror vividos pelos mais velhos, por mim, pelo meu marido, como também pelos meus filhos, que têm faixas etárias dos 22 aos 9 anos de idade. Portanto, um terror imenso. Nós estivemos sozinhos, abandonados completamente, e envolvido este ano, subsumindo um bocado no tempo, um ano e 2 meses, não é, que passaram, apesar de eu não estar a viver por razões de trabalho e também outros interesses, o que me leva aqui realmente a preocupar-me é isto. Se hoje existisse um incêndio, estávamos sozinhos como estivemos há um ano atrás. Eu não vou falar a nível dos meios, eu não sou especialista, mas eu digo, e isto com vivência própria, isto eu vivi. Se em Tábua, eu residente do Conselho de Tábua, existisse um incêndio daquelas dimensões, ou mesmo que fosse menor, nós estamos sozinhos, o Ciresp não funciona, nada funciona. Também eu sou contra extremismos. Eu, quando falo, falo com alguma idoneidade e com alguma clareza, não gostando de apontar dedos a ninguém. Nós todos sabemos que o que aconteceu foi aquele incêndio teve várias características, designadamente até do forno natural. Mas também sabemos todos que falhou muita coisa. Falhou em termos de planeamento, em termos de floresta, em tudo. Tudo falhou. E é certo que nos vários governos que existiram nunca houve essa preocupação. Porquê? Porque também nunca houve o que existiu há um ano atrás, não é? E as coisas normalmente quando acontecem é que são postas em cima da mesa. Portanto, a preocupação que eu deixo é somente uma. Se acontecesse hoje, em Tábua, em Santa Comba, em todos os concelhos, o que é que mudou? Nada, meus senhores, nada mudou. Nada mudou. Isto é uma preocupação que eu exprimo como mãe, como pessoa que ainda tem uma casa em Tábua, Eu ainda hoje tenho o meu escritório em Tábua, na qual vou e me desloco duas vezes por semana, e aqui eu queria só, não evadindo o meu sigilo profissional na qualidade de advogada, queria só subsumir duas situações. Ao meu escritório aparecem todos os dias lesados, e não tem a ver com a Mavim, não tem a ver com isso, tem a ver com as pessoas que aparecem no sentido de serem elucidadas pela prática jurídica, não é? Juridicamente, doutora, o que é que eu posso fazer? E nós ficamos de mãos atadas, porque é assim, o procedimento muda. Muda de dia para dia. Um prazo, que é um prazo que nós dizemos, olha, o senhor tem até X dias para fazer, acabou. Já não é assim passado uma semana. Também temos que fazer aqui uma nota. As pessoas, nós estamos num concelho, e eu aqui falo de Tábua em particular, mas os concelhos limítrofes são o espelho de Tábua também. Nós estamos a falar de pessoas idosas que não têm, a maior parte delas, acesso à internet. E no que diz respeito, por exemplo, a uma candidatura a nível da agricultura, pelos prejuízos sofridos, as pessoas é natural que deixassem passar alguns prazos. Porque nem toda a gente trabalha com a internet. Eu própria tenho dificuldades, apesar dos meus 50 anos quase. Portanto, os nossos filhos trabalham com isto, com uma ligeireza. Que me apraz dizer, eu tenho todos os dias em casa um exemplo. Eu acho que sou parva, muitas das vezes. Os meus filhos ensinam-me a trabalhar, não é? E o que eu quero dizer com isto é, nós estamos perante uma população envelhecida. Envelhecida cada vez mais, que não teve meios para ir a quem de direito. Portanto, todos os dias aparecem pessoas com situações que não foram devidamente tratadas e devidamente. Portanto, o que acontece é que continuamos todos ao abandono.
Muito obrigado.
E quando eu digo todos ao abandono, é toda a gente.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ana Moura, por favor, agradeço-lhes mais uma vez o poder de cinto, está bem? Fossem diretamente ao assunto que vos traz cá.
Portanto, o assunto que me traz cá, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. A situação não é minha, eu venho em representação destas duas pessoas, dos meus pais, já tinha cá estado outra vez, e é uma situação que me causa algum impacto pela injustiça que vejo na situação, mas porque esta situação traz uma situação muito traumática aos meus pais, a nível emocional e de saúde. Portanto, o que é que aconteceu? Eu vou falar sobre a reabertura das candidaturas na agricultura. Os meus pais souberam do incêndio, rapidamente quiseram ir ver se foram afetados pelo mesmo. Foram afetados. E foram à terra no dia 25 de outubro. Nesse dia disseram, então dirija-se, por favor, à Direção Regional de Agriculturas e Pescas, na delegação de Oliveira do Hospital, a que eles pertencem, e trate da declaração. E os meus pais fizeram uma declaração de prejuízos. À data, era esta a declaração de prejuízos. Quais foram os contactos pedidos? A morada. O meu pai não tem e-mail e não tinha telemóvel, portanto, e disseram, fique sossegado. Qualquer assunto vai ser contactado por carta registada, mas vai ser contactado, porque vai vir cá os inspectores para verificarem se realmente foi esta a situação que ocorreu. O que acontece é que, perto do Natal, ouviram na comunicação social, estão a atribuir já as verbas do apoio à agricultura. E eles não receberam, telefonaram e então souberam. Passados uns dias, a declaração mudou, não era esta, e passou a ser uma outra. Mas como eles não tinham nem e-mail, nem telefone, não foram informados. Então, se somos todos iguais perante a lei, se eles tinham uma morada, não era de enviar uma carta a dizer, olha, houve uma alteração. Eu acho que estou a representar todas as pessoas que estão nesta situação. Acho uma injustiça. Deveria haver uma reabertura das candidaturas. Penso que é uma questão de aumentar mesmo justiça por estas pessoas, como aos meus pais, porque não são as únicas pessoas nesta situação, poderem finalizar o processo e dar seguimento a tudo. É só. Obrigada pela atenção.
Muito obrigado. Para terminar, e também apresentando casos concretos que tenha, António Regadas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. A minha situação prende-se com a perda total de casa, terreno, colheita, tudo. Eu, neste momento, não tenho rigorosamente nada. Fiz uma candidatura para e que entreguei à Comissão Coordenadora de Desenvolvimento da Região Centro, no sentido de fazer o projeto e de edificar a obra. Recebi o projeto, foram lá os empreiteiros para ver como é que a obra se devia primeiro fazer as demolições, como é que ela devia ser executada, e disseram que não podiam fazer a obra sem ter acessos. Ou seja, o acesso que eu tinha à casa, porque era debaixo de uma outra casa, que era a casa do meu pai, não dá para passar máquinas grandes, e disseram-me que era difícil de fazer a obra, portanto eu teria que criar acessos. E os acessos foram criados. A partir de meados de setembro deixei de ter comunicação, quer com o empreiteiro, quer com a CCDR, fosse com quem fosse. Santa Combadão. Setembro deste ano. Em outubro, nos princípios de outubro, eu recebo uma comunicação da Câmara Municipal de Santa Combadão, a tinha que justificar se a minha casa era ou não era habitação permanente. Eu entreguei à Câmara Municipal de Santa Comba uma certidão emitida pela Junta de Freguesia, assinada por três testemunhas, em como me deslocava regularmente a Santa Combadão, em como permanecia em casa dos meus pais, em virtude da minha casa se encontrar em obras. Já agora aproveito para dizer o seguinte, eu trabalho em Lisboa e habito numa casa que foi cedida pela empresa. Num apartamento, eu fui deslocado pela empresa para Lisboa. Exatamente. A documentação foi entregue, portanto, o resto estava tudo em ordem, porque eu tinha projeto, tinha tudo. No dia 15 de novembro, eu recebo uma informação da Câmara Municipal deste novembro, sim. Portanto, estamos a falar em outubro, portanto, estamos a falar de novembro. 15 de novembro de 2018. Em que dizem que a minha, que foi anulado o apoio. E o apoio é anulado pela seguinte questão, se me permitem, posso transcrever e depois posso enviar para aqui os documentos. É resumo que é. Pela análise da candidatura, conclui-se que o imóvel não era utilizado como habitação permanente do requerente por se encontrar em obras de conservação. Ou seja, dúvidas não há de que a habitação em causa é a habitação própria do requerente e do seu agregado familiar. Mas, na verdade, era, à data do incêndio, a sua habitação própria... Perdão. Mas, na verdade, não era, à data do incêndio, a sua habitação própria permanente. Se a questão das locações profissionais poderia justificar um uso menos regular da habitação, a circunstância, e volto a repetir, a circunstância de residir em casa do seu pai, e aqui eu digo residir em casa do meu pai, por várias circunstâncias, que eu neste caso, não vou para não perder muito tempo, vou dizer, residir em casa do meu pai era pegar na roupa, pegar nos lençóis, pegar nos cobertores, a uma sexta-feira, para ir recuperar a minha casa por meu cunhado empreiteiro e vir com as mesmas coisas ao domingo para Lisboa. Isto eu posso prová-lo pela assistente social da Câmara do Conselho de Santa Comba, pela médica de família, pela Santa Casa de Misericórdia de Santa Comba, tudo isto está dito pelo seu padre Leitão, que é o presidente do Centro Paroquial São João de Areias, a quem eu pedi apoio e que até esta data nunca tive apoio. Resta dizer o seguinte, o meu pai tem 84 anos, a minha irmã tem 56 anos e tem uma incapacidade de 60%. Mas por estar inconsciente eu não posso atuar. Continuando. Se a questão das locações profissionais poderia justificar um uso menos regulado da habitação, a circunstância de residir em casa de seu pai, quando estava no concelho, por motivo das obras de conservação na habitação em apreço, afasta o uso regular desta. É certo que havia uma vontade inequívoca de vir aqui residir, e daí a referidas obras. Mas também é certo que não residiam o requerente e o seu agregado familiar na habitação à data do incêndio. A partir daí...
Então, se vocês lá forem hoje, estão a construir uma casa de segunda habitação que não morava lá ninguém. E é no mesmo concelho. Santa Comba e Oliveira do Hospital foram os concelhos mais atingidos. Os outros também são, mas os dois concelhos terem mais de 90% de área ardida. E acontecem situações dessas, desculpe.
A partir daí, a informação que eu tenho é que só tinha por recorrer, porque continuei a contar com a boa vontade e com a vontade que foi expressa pelo Governo deste país, de que a situações como a minha, porque a minha casa não foi incendiada pelo chão, foi com bolas de fogo que foi bombardeada, porque a minha casa fica no alto, mesmo por cima da barragem da Aguer, sou deputado, conhece, é do meu concelho e conhece a localização da minha casa. Perguntei como é que poderia resolver esta situação. deram-me duas alternativas: recorrer desta decisão para a Provedoria de Justiça ou fazer um requerimento ao SEPAPI. O requerimento à Provedoria está feito e neste momento a decisão está suspensa. Em relação ao SEPAPI, começa outra tragédia. E a tragédia é o seguinte: eu para poder recorrer ao SEPAPI, primeiro documento preciso é do Estatuto de Vítima. Peço o Estatuto de Vítima à Câmara de Santa Comba, foi emitido pelo Sr. Presidente da Câmara de Santa Comba, que tem que ser ratificado pela Sra. Presidente da Comissão Coordenadora de Coimbra. Quando vou buscar o documento, a certidão diz que era a minha segunda habitação. Eu não posso aceitar este documento. E não posso aceitar, porque está passível de um parecer da Provedoria, porque eu recorri da decisão. Portanto, não posso aceitar um documento em que é dado o Estatuto de Vítima de segunda habitação. Até hoje estão 10 dias à espera. Já ninguém fala comigo da CCDR. Isto foi tratado na quarta-feira, fui a Coimbra, falar com a doutora Cristina Braga da Cruz, que é quem emite estas certidões. Na segunda-feira, aquilo que me disse é que de manhã estava a aceitar a telefonista da central, estava a receber testemunhas, e da parte da tarde é que estava desde manhã para Lisboa. Hoje não falei, a doutora Maria José Castanheira, que é a chefe dela, também não estava nem ontem nem hoje. Portanto, eu não tenho interlocutor na CCDR em Coimbra. Tenho prazos, que este prazo para a SEPAPI termina dia 2 de janeiro. Falei com a doutora Amélia, da SEPAPI, e diz que isto não está enquadrado na SEPAPI. Porquê? Porque existe um ponto 7, um artigo 7, da resolução do Conselho de Ministros de 4 de 2018, que retira estes processos da SEPAPI. Pedi à Ordem dos Advogados de Coimbra para me auxiliarem no preenchimento que está no Decreto-Lei. A resposta do Sr. Dr. António Sá Gonçalves, vice-presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Coimbra, foi que arranjasse o advogado. Neste momento, meus senhores, agradeço o vosso tempo, mas gostaria de saber o que é que eu faço da minha vida.
Muito obrigado. Agora vamos às intervenções dos senhores deputados. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar e saudar a Mavim. Já não é a primeira vez que aqui está e não é a primeira vez que traz ao nosso conhecimento estes assuntos. E a minha primeira palavra é de louvar a ação que tem tido junto das populações e por experiência própria, sou testemunha de que algum dos apoio às vítimas daqueles incêndios foram prestados por esta associação e por isso daí o meu agradecimento enquanto também eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. De facto, os relatos que aqui nos fazem ainda aumentam a nossa preocupação. Nós não nos vamos pronunciar pelos incêndios em si, foi aqui relatado já e que as populações ficaram de facto abandonadas à sua sorte. Nós próprios tivemos consciência disso, muitos de nós estiveram no local na altura dos incêndios, eu próprio estive, também numa zona muito afetada, quer em outubro, quer também em junho, e portanto aquele relato que aqui vos fazem é do nosso conhecimento. E quanto aos incêndios, não nos vamos pronunciar mais, porquanto os incêndios estão capitalizados, já há relatórios técnicos que demonstram claramente que o Estado falhou e portanto não vamos aqui voltar a esse tema. Mas agora, há aqui alguns relatos que desde logo vêm reforçar aquilo que todos aqui mais ou menos manifestamos. E queria dizer que também algumas acusações que possam ser feitas aos deputados são de todo injustas, porque os deputados, e posso dizê-lo, de todos os partidos, ao longo de várias audiências que aqui foram tendo lugar e das audições que os membros do Governo manifestámos, todos eles, sem exceção de todos os partidos, as suas preocupações e preocupação também no caminho que estava a ser seguido. Na verdade, verificámos desde logo e demos conta disso e apelámos ao Governo e algumas coisas foram corrigidas, que as respostas que estavam a ser dadas aos incêndios de outubro não eram as mesmas que estavam a ser dadas aos incêndios de junho, conhecidos por incêndios de Pedrógão. E não eram. E foi justamente por insistência desta Assembleia que algumas condições foram alteradas. Verificámos também, e demos conta disso, de que o caminho que estava a ser seguido nas reconstruções das casas não era o mais adequado. Desde logo, não foi, mas é, há competências que não são da Assembleia da República, são do Governo, e quero-vos dizer que a Assembleia da República não foi a Assembleia da República que recomendou o modelo adotado. O Governo entendeu centralizar na Comissão de Coordenação da Região Centro a reconstrução das habitações e foi o próprio Governo também que fixou os critérios de primeira habitação. Desde logo, dizer também que mesmo relativamente a essa matéria, o PSD manifestou desde o início a preocupação da forma como estavam a ser definidos os critérios. Até porque a forma como estava a ser tida em conta levava a que, de facto, algumas primeiras habitações não eram consideradas como tal. E não eram consideradas como tal, e temos aqui o relato ao vivo de aquilo que depois veio a acontecer justamente com a definição dos critérios previamente assumidos. Depois de dizer também o seguinte, foi por nós aqui dito e reafirmado junto do Sr. Ministro da Agricultura que situações havia como aquelas que aqui foram descritas pela Sra. Ana Moura. E foi prometido, não, senão nesta sala, na sala ali ao lado, que aquelas situações que não tivessem sido acolhidas por deficiência de informação, por ausência de comunicação, iriam ser reavaliadas e as pessoas iam ser atendidas. Estamos a referir ao caso, em concreto, do primeiro levantamento que houve relativamente às vítimas, com um inventário dos prejuízos causados e que depois não tiveram seguimento, justamente por ausência de contacto. O Sr. Ministro prometeu-nos naquela sala, ali ao lado, na sala 1, que se situações houvesse em que manifestamente não tinha sido apresentado candidatura dentro do prazo por ausência de informação e por manifesta indisponibilidade das pessoas, das vítimas, por motivos que fossem atendíveis, que essas candidaturas, para além do prazo que estava estipulado, seriam atendidas. Portanto, aqui há, efetivamente, circunstâncias que, no nosso entendimento, têm todo o acolhimento e que, obviamente, nós, junto do Governo, não é a nós que nos cabe, digamos assim, reavaliar as situações em concreto, mas fica daqui a promessa, pelo menos de que o nosso grupo parlamentar, do PSD, vai continuar a insistir junto do Governo para que estas situações sejam analisadas e sejam avaliadas. Não podemos aceitar que, como aqui foi dito, redito, e como está provado que o Estado falhou, quer no combate, quer depois no apoio às vítimas, seja agora, sejam as próprias vítimas que não têm condições económicas, que não têm condições técnicas, que não têm, sejam elas em recorrer a outras associações como esta para serem ressarcidas de um prejuízo que lhe foi causado.
Muito obrigado.
Damos daqui com mais esta preocupação, vamos insistir para que estas anomalias sejam corrigidas. Termino apenas com um comentário àquilo que aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Associação. As pessoas têm medo de falar. Nós temos vindo a assistir, e termino com isto, desde o início do processo em que efetivamente há um medo generalizado nas pessoas. Aquilo que se passou em Pedrógão e que depois veio a ter lugar e veio a ser do conhecimento público de algumas irregularidades que estavam a ser cometidas nos apoios, era justamente porque as pessoas tinham medo de falar. As pessoas em Pedrógão viram ser reerguidas casas onde não existiam, viram a ser apoiadas pessoas que não tinham tido qualquer manifesto prejuízo e viram outras que efetivamente tinham perdido tudo e não estavam a ser apoiadas. E efetivamente as pessoas tiveram medo de falar e foi com insistência e de cara tapada que deram disso conhecimento à comunicação social, e foi através da comunicação social que o país veio a ter conhecimento daquilo que estava a passar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Fica a promessa de que o PSD não vai, obviamente, deixar cair.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Saco roto deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Zé Rui, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes aqui presentes do MAVIM, todos os que aqui apresentaram os seus casos. Um cumprimento especial para o Sr. António Regadas, que é meu conterrâneo, com quem já tive a oportunidade de falar, já conheço este caso, que de facto tem contornos que percebemos todos que são difíceis, não é que os outros não sejam. Queria dizer alguns comentários sobre o que aqui foi dito. Começando pelo que disse o Sr. Presidente Fernando Tavares Pereira. O Sr. Fernando Tavares Pereira disse alguns comentários que eu tenho que comentar. É evidente que o incêndio de Sintra teve 400 bombeiros. Sabemos disso, mas o incêndio de Sintra, vamos lá ser justos nos comentários do Sr. Fernando. O incêndio de Sintra localizou-se num sítio específico, num local específico. E nós, que estávamos na nossa região, sabemos que não havia bombeiros que valessem naquele, vamos lá ser sérios na análise que estamos a fazer. Sabemos que aquilo foi um momento único e que na altura não havia, naquele momento não havia bombeiro que lhe valesse, porque nós sabemos o que foi aquela noite terrível. Nós ninguém sabia para onde sabia de virar, sabemos o que aconteceu naquela noite, quem estava ali, aquilo foram duas ou três horas em que ninguém sabia o que havia de fazer. Aconteceu uma vez na vida, esperemos que não volte a acontecer nunca mais, porque foi um momento único e há gente com muito mais idade do que eu, sabe muito bem que aquilo foi um fenómeno que aconteceu. E depois também dizer que nada foi feito depois disso não é verdade, já se fez muita coisa. E se calhar podiam ter-se feito mais coisas, mas já se fizeram muitas coisas. E acima de tudo, eu acho que o mais importante foi as pessoas terem noção de que se houver uma situação de emergência daquelas, o mais importante é salvaguardar as vidas humanas. E essa sensibilização foi feita, porque muitas das perdas que aconteceram no ano passado, mais graves nos incêndios, foram as perdas humanas, porque as pessoas não estavam orientadas para o que fazer em caso de uma situação destas. E este ano muita coisa foi feita, muita sensibilização foi feita, a Proteção Civil melhorou muitas coisas. É evidente que temos todos que continuar a melhorar isso, mas os passos estão a ser dados, o Governo foi fazendo muitas das coisas. Bem, mas não é para isso que estamos a discutir aqui. Em relação aos casos que aqui apresentaram, nós também temos que ter noção da dimensão do problema que aconteceu. Isto teve uma dimensão enorme, como nunca tinha acontecido no nosso país. E se nós percebemos, nós quando, nos dias seguintes, quando visitámos as áreas atingidas, se me perguntassem se eu achava que era possível o nível de apoio que chegou às populações, eu se calhar no dia a seguir aos incêndios achava que não. Quando eu vi o nível de destruição da região, das empresas, das habitações, se me perguntassem no dia imediatamente a seguir, eu julgava que não era possível o território estar como está hoje. Apesar de tudo o que nós possamos fazer, cada um dos partidos políticos fazer a sua análise com mais ou menos intenção política, o que é certo é que passado um ano e poucos meses, o que se fez no território foi muito. Há algumas falhas que é preciso ultrapassar, é verdade. O Nuno foi claro, e eu acho que a análise que o Nuno faz, Pereira faz aqui, com dados concretos, e eu acho que ele tocou na parte certa, que é preciso tratar e chamar pelo nome correto, e baseia-se naquilo que é o procedimento, no fundo, administrativo da CCDR. E acho que é disso que estamos a falar. Se o procedimento administrativo da parte da Comissão de Coordenação da Região Centro não está a ser correto, vamos ter que perceber porquê. Porque nós aqui, primeiro, não são os deputados que têm a culpa da parte administrativa. E a senhora Presidente da CCDR também não foi isso que quis dizer. O que ela quis dizer, eu não tenho nenhuma procuração para defender, mas o que ela quis dizer foi que a legislação é que regula o funcionamento dela, dos procedimentos que foram feitos. O que acontece é que nós aqui defendemos, aqui na Assembleia, que se os concursos fossem feitos casa a casa, eram tantas as casas que ainda hoje estávamos a fazer os concursos. Nós defendemos que houvesse também aqui, quando ela nos apresentou a solução de fazer por lotes de casas que facilitava o procedimento administrativo, nós dissermos tudo que seja para facilitar e que seja rápido para as pessoas, vamos lá embora com isso. As pessoas precisam das casas. Agora, se me perguntarem, se um ano depois, se achamos normal que haja casas que não tenham começado, não achamos também. Nós também não achamos isso normal. Nós já tivemos a oportunidade de visitar no terreno umas quantas habitações e o que nos é dito pelas pessoas, e esta senhora que apresentou o caso dela, que a casa nem sequer começou, o que nos é dito, e muitas das pessoas, e passam reportagens na televisão, o que nos é dito é que o problema não está nas empresas. Porque depois aqui há duas coisas a considerar. Uma, vamos ver se nos entendemos aqui numa coisa. Quem ganhou as empreitadas não foi o subempreiteiro. O subempreiteiro, depois, se quiser pagar o preço que justa com o subempreiteiro, é um problema entre os dois. O Estado não tem que ver com isso. O que nós temos que ver é que há um concurso público, são convidadas três empresas. Tanto quanto sei, foi assim que aconteceu. Pelo menos a informação... Com consulta prévia, há três empresas. Bem, a informação que nos foi dada pela Presidenta da CCDR é que era consulta pública a três empresas e era adjudicada ao melhor preço com base nessas três empresas consultadas e que eram consultadas empresas com base no volume, na dimensão das empresas, empresas grandes da região. E essas três empresas haviam um preço estimado por metro quadrado e eram entregues as obras com base nesse preço. E que era feito assim que tinham que ser empresas que tivessem capacidade de realizar as obras. Porque se fosse um pequeno empreiteiro não tinha capacidade de realizar as obras. Bem, os deputados e os deputados dos círculos eleitorais não têm nenhuma objeção a este tipo de procedimento. Agora, se o empreiteiro, o grande empreiteiro, eu falo isto, por exemplo, na região de Viseu e de Tábua, algumas empresas que ganharam foram grandes empresas que são insuspeitas. É Divisas, Lúcios. Bem, eu não quero crer que... Eu não quero crer nada. Eu não quero crer sequer nada. Agora, se me perguntarem como é possível, passado este tempo, haver casas que não se iniciarem, os números que me fizeram chegar, porque quando foi anunciada a vossa vinda nós pedimos números ao Governo, e os números que me fazem chegar em relação às habitações, o que me é dito é que, no que respeita à construção de novas habitações para substituição das primeiras irrecuperáveis, daquelas que arderam completamente, é que há 31 casas concluídas, 325 iniciadas e 26 por iniciar, em relação àquelas que arderam completamente, e em relação àquelas que foram passíveis de ser reabilitadas, é que há 311 concluídas, 103 iniciadas e 85 por iniciar. Estes são os números que nós temos. Não sei se estes dados, vocês tinham estes dados ou não, o que eu sei é que estas 85 mais estas 26 por iniciar, de facto, não têm nenhum cabimento. Agora, o principal dado que nos trazem aqui, e que se calhar justifica ponderarmos, chamarmos aqui a Sra. Presidente da Comissão de Coordenação para esclarecer estas, uma eventual, ou perguntarmos à Sra. Presidente da Comissão de Coordenação o porquê destes atrasos, a justificação que às vezes nos dão no terreno, quando questionamos os empreiteiros informalmente, é de que não há mão de obra disponível nos locais. Não sei se isto é verdade de mau pagador ou se é verdade de verdadeira. Mas seja como for, quem foi aos concursos e ganhou as obras, quando foi, também devia saber, como diz o povo na nossa região, as linhas com que se cose, não é? Portanto, quem se aventura a ir a um concurso desta dimensão tem que saber que tem que cumprir as regras do jogo e, portanto, com base naqueles dados que nos trazem, nós iremos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá naturalmente junto do Governo saber o ponto de situação e saber qual pode ser o nosso contributo para ajudarmos a ultrapassar
as
nossas dificuldades. E da nossa parte estaremos totalmente sensíveis a contribuir para a solução e não para o problema.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento a Mavi, os senhores e as senhoras que vieram de tão longe aqui colocar-nos os problemas. E gostaria de começar por, de facto, manifestar o meu apreço pelo trabalho que a Associação desenvolve no apoio a pessoas que, pelas circunstâncias que sabemos, vivem em muitas dificuldades. É verdade que muito foi feito, mas também é verdade que aquilo que nos disseram são casos reais que existem e, portanto, se nós compreendemos que o esforço que o Estado fez para recuperar de uma tragédia com uma dimensão que houve, em qualquer circunstância seria muito difícil, também não é menos verdade que estes casos que nos trouxeram aqui têm que ser resolvidos. Não podem ficar para trás. Não pode ninguém ficar para trás. Trouxeram-nos aqui casos reais e algumas denúncias graves. E, portanto, isto tem que ser esclarecido. Se há fraudes, as fraudes têm que ser esclarecidas, não podem ficar no vago. Aqui, o deputado Maurício Marques, que está aqui ao meu lado, ainda há pouco já disse, de uma forma geral, todos os partidos se manifestaram e, enfim, insistiram com o Governo no sentido de encontrar respostas prontas e adequadas aos casos graves que estão a viver. E neste momento o Governo também tem que responder aos vossos casos. E, portanto, o que, para não estar, enfim, a repetir aquilo que outros colegas já disseram, o que nós vamos fazer é interpelar, de facto, o Governo sobre isto, sobre os casos que aqui estão mencionados no vosso documento, que eu não tive tempo de ler porque acabei de o receber há pouco. Pronto, é esse o nosso compromisso de continuar a insistir no sentido de serem resolvidas situações até como a sua, que de facto, como disse o deputado Maurício, não deveria nunca acontecer, porque é uma situação absolutamente kafkiana, não é? Assim como a daquele senhor também, é uma situação, quer dizer, inexplicável, não, é absurdo, isto cai no roça o absurdo completo, e é uma situação que não pode acontecer. E, portanto, o que posso dizer é que nos comprometemos a interpelar o Governo sobre isto, até que o último caso esteja resolvido. Tem que ser todos resolvidos. Porque se nós compreendemos que, de facto, e nesse, o Partido Socialista tem alguma razão, que a dimensão da tragédia é difícil responder a toda a gente, a todo o caso, mas isso não pode ser desculpa para que alguém fique para trás no fim. Pronto, é esse o fundo da questão. Portanto, nós compreendemos, enfim, que as coisas não correm como nós gostaríamos, mas no final e depois deste tempo todo, e já lá vai mais de um ano, não pode haver situações como esta de parece haver algum excesso de zelo administrativo para liquidar processos em vez de zelo administrativo para resolver situações que era o que devia existir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os elementos do movimento de Mavinho, que é preciso muita coragem. Não é coragem para vir aqui, mas é coragem para aguentar tudo aquilo que vocês passaram e continuam a passar, porque só com essa coragem é que é possível enfrentar essas agruras que vêm de uma situação do qual vocês não são culpados, e vocês e muita outra gente são, acima de tudo, vítimas. E é isto que às vezes faz aqui a confusão, é que, de facto, estamos a falar de pessoas que foram vítimas, não foram culpadas, não estão a pedir nada mais do que aquilo que é da maior elementar justiça, que é serem ressarcidos das perdas que tiveram, não só, e algumas delas são irrecuperáveis. Nem sequer estou a falar que essas, inevitavelmente, não são recuperáveis, perdas de vidas humanas, mas aquelas, muito dos seus bens, ainda que sejam tentado, porque a verdade é que foram criados obstáculos à reposição do potencial produtivo, ou seja, esclarecer muito isto, porque fala-se aqui na Assembleia, e eu tenho a certeza que metade dos deputados nem quer saber o que é que nós estamos a falar. Quando nós falamos de reposição do potencial produtivo e reposição da perda de rendimento, estamos a falar de repor uma ovelha por uma ovelha, uma árvore por uma árvore, um bem por um bem, no valor que ele tinha. Isso é o potencial produtivo, mas temos que falar também que quando se repõe uma ovelha, ou quando se repõe uma oliveira, ou um pinheiro, ou seja o que for, até que ele atinja o rendimento que tinha naquela altura em que se perdeu, há rendimento que se perde. E esse rendimento o Estado nem quer ouvir falar. E quando nós falamos do Estado, é importante que se diga isto. O Estado tem costas muito largas. Nós estarmos a falar do Estado, isto é o melhor que pode acontecer para quem tem responsabilidades. Portanto, nós temos que identificar quem tem responsabilidades e sabemos muito bem. E eu, nesta casa, fui, e já aqui os deputados disseram, e o Sr. Deputado Maurício Marques fez o favor também de dizer, de certa forma, todos os grupos parlamentares tiveram, foi uma intervenção de consenso relativamente à necessidade de intervenção, mas depois, na prática, não foi bem assim. Uma coisa é as boas intenções e depois é a concretização. Mas, de facto, dizer-vos que eu fui um deputado muito visado pelo Sr. Ministro do Planeamento, quando o questionei, e das infraestruturas, quando o questionei relativamente às habitações. De facto, praticamente faltou, foi chamar-me que eu era um pantimineiro, que era um mentiroso. Mas, na verdade, nós conhecemos a situação no terreno. camaradas meus, até o nosso secretário-geral, deslocou-se a esses territórios bastante afetados. Ficámos muito comovidos e digo-vos, neste momento, há cerca de meia hora, demos entrada de mais um requerimento na Assembleia da República, dirigida ao Sr. Ministro ao Governo, através do Ministro Adjunto e da Economia, para esclarecimentos sobre as situações que têm a ver com a reposição das comunicações, com a situação que tem a ver com a reposição até mesmo de bermas de segurança das estradas, sinalética, enfim, coisas que é quase que impensável que neste momento ainda estivessem por corrigir e reparar. Mas relativamente àquilo que foi aqui dito por vós, de facto, ninguém tem dúvidas que isto foi uma situação excepcional. Foi uma grande calamidade. Mas para grandes problemas, grandes soluções, grandes medidas, grandes respostas. E a verdade é que, e aqui foi dito, e nós já o dissemos, e ainda há um mês que eu disse em plenário, numa questão que me foi dirigida pelo grupo parlamentar do PS, naturalmente, aqui foram feitas denúncias graves, trouxeram aqui problemas que nós sabemos que existem no terreno e têm que ser respondidos, e muito temos todos feitos para que levar o Governo a assumir as responsabilidades. Nós achamos que, e esta é a postura do PCP, não compactuamos com fraudes. Acho que devem ser apuradas as responsabilidades quem se tenta aproveitar de uma situação desta calamidade. Aliás, não tem qualquer tipo de respeito, não devemos ter qualquer tipo de respeito por uma pessoa que se aproveita de uma situação de desastre como foi esta para ter benefício próprio, quando não, prejudicando depois quem tem efetivamente esses prejuízos. Mas o importante é chegarmos a este ponto e não termos pessoas a morar em garagens, não termos pessoas a morar. Isto é que tínhamos que dar primeiro que tudo resposta. Independentemente destas situações de fraude acontecerem e terem que ser apuradas, terem que ser respondidas, terem que ser resolvidas, mas isto não pode acontecer. E quando nós dizemos ao Sr. Ministro da Agricultura, no caso da Agricultura, que é impossível que não haja, e sabemos dos casos no terreno, que há pessoas que não foram indenizadas, há pessoas que ficaram fora das candidaturas, aquela situação, já fiz as questões, colocámos vários casos na mesa, na secretária do Sr. Ministro, ao longo de vários dias, todos os dias, foi um procedimento que o PCP teve, até hoje não teve resposta. O PCP, depois do Sr. Ministro ter dito que não era verdade e mandou todos os deputados, praticamente, que fossem para o terreno conhecer o que é que estava a ser feito, nós sabíamos muito melhor que o Sr. Ministro o que é que estava a ser feito, era muito próximo de zero. E aquilo que eu fiz foi denunciar todos os dias, diariamente, um caso e pôr um caso, e muitos dos casos foram vocês que nos enviaram e o qual agradecemos. Mas, como aqui foi dito, então, Sr. Ministro, se tem a certeza que ninguém ficou de fora, não há problema nenhum em reabrir as candidaturas. Abra-as! E depois vai ter uma surpresa. O problema, e porquê é que o Sr. Ministro da Agricultura deixa que em Monchique, e bem, que se prolongue o prazo para que as pessoas possam ter acesso. Porque lá são 400 pessoas. E aqui são muitas. Mas não é pelo trabalho que temos, não é pelo trabalho que os departamentos do Ministério possam vir a ter. É porque isto depois tem custos e tem as responsabilidades que o Estado tem que assumir. Mas tem que as assumir, porque as pessoas foram vítimas, não foram culpadas disto tudo. Houve quem ficasse sem casa, houve quem ficasse numa situação de desespero. Há aqui denúncias que foram feitas, mas uma preocupação que aqui foi dita, e eu tenho que voltar a ela só para terminar, porque levava aqui a noite inteira a falar disto. E nós, infelizmente, apresentámos, o PCP apresentou, e muitos outros grupos parlamentares também apresentaram, a verdade tem que ser dita, mas não conseguimos que os nossos projetos de lei, ainda agora propostas na sede de orçamento, também não foram aprovadas, e aqui sim isto tem responsabilidades, é importante ir ver quem é que votou, em que sentido é que votaram cada um dos grupos parlamentares, nas propostas, em diferentes propostas que foram apresentadas. Nós apresentámos a proposta de alteração do Orçamento de Estado, e de facto podemos dizer que um ano depois, naturalmente que este ano sabiam que nada ardia, porque não havia nada para arder. Mas quando houver para arder, vai arder tudo outra vez na mesma. Independentemente de nós sabermos que a calamidade está já ali ao virar da esquina, porque as alterações climáticas, tudo o que está a acontecer, direciona-se para que isto volte a repetir-se. O que nós temos é que implementar medidas preventivas e porque nós lhe apresentámos, por exemplo, em sede de orçamento, um manual para procedimentos em caso de incêndios, para que os grandes incêndios já saibam o que é que têm que fazer. É para fazer isto, 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 temos a lista. O que é que tem que ser feito? Mas alguém ainda tem dúvidas do que é que tem que ser feito após um grande incêndio? Hoje em dia ninguém tem dúvidas. É o que há aí mais, é técnicos. Agora, fizeram-se aberrações técnicas em legislação que eu custa-me a crer, só para desresponsabilizar o Estado e culpabilizar as pessoas, responsabilizar as pessoas e responsabilizar as autarquias, que é isto que está a acontecer. As primeiras habitações, uma prioridade, mas as segundas habitações também são bens das pessoas. E é assim que se cria condições para que depois se faça estas tropelias todas para que uma segunda habitação, afinal, é de primeira habitação. Bem, e tentasse fazer tudo isto. Bem, levaríamos aqui todo o tempo, mas bem-ajam vocês muito e bem-ajam o Mavinho, que tem feito um esforço imenso para que as vítimas possam ser ressarcidas.
Eu penso que vocês terão mais alguma coisa para dizer? Mas tem que ser mesmo muito breves. É que estão-me a ligar que a situação está... Estamos a ultrapassar todos os tempos possíveis.
Eu peço desculpa, Sr.
Então,
Presidente,
faz favor,
nós já gastámos os 40 euros do passe mensal para vir aqui. Nós estamos aqui a noite toda, não há problema nenhum, porque 40 euros é a autoestrada vir, ir e combustível, já foi. Desculpa eu estar a usar esta expressão, mas é assim, eu agradeço a todos, e é assim, independentemente do partido que for, nós estamos a falar e defendemos uma região e as pessoas, seja ali, seja na Figueira, seja no Sardual, seja em Mação, seja em Monchique, acho que toda a gente deve ser apoiada, porque nós qualquer dia não temos ninguém no país. E mesmo os estrangeiros que vêm para cá, também estamos a escorraçá-los quando temos alguns que são bons, nem todos também serão do melhor, mas temos que aproveitar estas oportunidades. E eu costumo dizer que ninguém nos pediu a nós que tivéssemos os incêndios, e ainda por cima... Quando é para injetar dinheiro para os bancos, ninguém nos pede autorização para colocar o dinheiro nos bancos. Estamos a falar de uma questão das pessoas que tiveram percas, e eu acho que 100 ou 50, ou o que for, milhões de euros, para ajudar as pessoas que pedem. Eu também tive percas, eu tinha um projeto de mirtilos, ardeu-me meio hectare, tinha 5 hectares. Não pude candidatar ao 622, sabem porquê? Tem lá uma linha que diz assim, só a quem ardeu mais de 30%. Pumba, o Nuno faz um pedido de 5 mil euros, comprei uns mirtilos em Espanha e nem pus a tela, está lá tudo queimado. Mas estão lá os mirtilos e já estão, tenho outra vez. Só para dar exemplos, porque todos temos lá exemplos. E tentando responder aqui um bocado a todos, eu peço desculpa para não me alongar muito, existem pelo menos três ali situações muito graves e que para mim são armadilhas. Portanto, é a questão do PDR 2020, que já saiu uma comunicação a dizer que até 31 de dezembro quem não executar o primeiro pedido de pagamento, os projetos são cancelados. Vejam, está no portal do IFAP. Portanto, já lá está, até 31 deste mês, quem não executar o primeiro pedido de pagamento, os projetos 622 são cancelados. Existe depois as armadilhas, que eu também chamo armadilhas, da CCDR, que sai a tal comunicação que até 15 de agosto os processos que entraram, a partir daí já não há entrada de processos nenhums. Respondendo àquela questão, eu não vou questionar os números porque acredito que mais um menos um que não estejam maus, o que acontece é que a CCDR, quando diz esses números, coloca não sei quantos de fora, e esses não são contabilizados. Os que chumbaram, os 400 e tal que chumbaram, não estão aí nesses números. Portanto, tem que saber é porque aí apurar as responsabilidades, porque eu sei que o orçamento também se calhar não chegará para tudo, mas eles que adjudiquem pelos valores reais, mas eu não vou questionar isso, são adjudicações que estão lá no portal da base e estão lá adjudicações diretas. Aquelas empresas não têm, a Manta e Vias, no caso de Oliveira do Hospital, de Ceia, de Arganil, não têm capacidade para fazer uma casa por ano. Eu não conheço os donos, tem um alvarado nível 3, faz 50 mil euros de faturação por ano. Como é que entregam à Manta e Vias casas de construção que todos os construtores em Oliveira do Hospital, são 40 empresas cá lá, têm alvará acima da Manta e Vias? Como é que é possível entregarem àquela empresa? Eu não conheço os senhores, mas eles nem uma casa fizeram nos últimos 10 anos, faziam umas vias e manteigas. Epá, desculpem lá, quando falou na questão da empresa, a de Tábua, por exemplo, é uma empresa conhecida, em Poiares foram adjudicadas 6 habitações por 1 milhão e 500 mil euros, 1 milhão e 500 mil euros com IVA, 6 habitações, tanto que já foi alterado. Em Tondela cancelaram 20 casas, 20 habitações, quando rebentou a questão de Pedrógão. Porquê é que foram canceladas 20 casas? Porque já estavam paradas casas de segunda habitação para entrar como primeira. Isso tem que ser tudo analisado, porque têm todos os documentos e toda a gente sabe isso. Basta ir à rua e verificam estas questões. A questão dos pedidos simples. Na prática, quando sai a portaria
em 20 de novembro de 2017, as pessoas tiveram 8 dias úteis para fazer os pedidos simples. Existiram muitos pedidos porque houve associações e empresas, juntas de freguesia e algumas câmaras a trabalharem bem. Claro que nisto acontece. Eu fiz pedidos a muita gente e acredito que muitos tenham feito mal. E por isso é que muita gente ficou de fora. E são mais de 3 mil. Se o Sr. Ministro abrir, vai ver que vão aparecer ali muitos, muitos pedidos e muitos a zero, inclusive. Aproveito para dizer que eu fui convidado ao caminho quando vinha para cá para estar na quinta-feira na TVI. Eu mandei os dados de todos os deputados de todos os partidos para também convidarem, não sei se vão convidar. E vai sair na quinta-feira mais uma peça sobre a agricultura. Portanto, estejam atentos porque são mais pessoas com problemas, com dificuldades, com os animais, com os barracões. Os barracões é uma questão onde as pessoas foram enganadas nos pedidos simples, porque a pessoa só podia ir para o pedido de 5 mil euros, o preço de tabela era 180 euros um metro quadrado, a pessoa tinha 100 metros quadrados. Para não fazer um pedido de 18 mil euros, que só aceitava 5 mil, baixava para os 27 euros o metro quadrado. O que é que fez? Quando foi a validação, chegam lá, ah, mas isto só precisa de 50 euros um metro quadrado. 27 metros quadrados. Validaram só os 27 metros, os 20 metros, os 27 metros, vezes 50 euros. Era conforme a tabela. Porque os técnicos que estiveram lá foram bons, foram de Santarém, foram de Castelo Branco, foram para lá de todos os lados, mas ninguém sabia o que é que andava a fazer. E tivemos 8 dias úteis para fazer os pedidos simples. Eu já nem falo do 622, porque aí houve um pouco mais de tempo, mas pedi 3 orçamentos a pessoas que nem tinham NIFAP, não tinham conta bancária para tratar. Estamos a falar de coisas que as pessoas não sabiam como é que haviam de fazer. Não havia de linhas telefónicas, não havia uma série de situações. O que está a crescer lá mais agora são imobiliárias, é o alargamento dos cemitérios e é novos lares. Portanto, é o que cresce lá. E os eucaliptos, as mimosas, mas isso já é o normal. Depois, estão a surgir novos problemas nas situações das habitações, que é a pedirem outra vez a CCDR validação da morada de lá com assinatura de 3 testemunhas na terra. Ontem veio um presidente de junta a perguntar-me: Nuno, estava ali aquele senhor embaixo, tu sabes que ele morava lá, podes assinar? Eu, claro que assino. Estão-me a pedir agora outra vez para assinar. O homem já está na Inglaterra, está com um cancro. Eu disse: opá, não vale a pena estás a fazer isso. Pode-se fazer, mas muita gente está a ter problemas. Houve situações de pessoas também na agricultura que fizeram os pedidos e tinham ido fazer tratamentos. Até com isso o Sr. Ministro negou. Eu tenho esses documentos. Eu de vez em quando envio, mas são tantos. Eu tenho esses documentos. O Sr. Ministro negou àquela pessoa que foi fazer um tratamento ao cancro o pedido da agricultura, de 1000 e poucos euros. Mas existem lá variadas situações. O que eu queria falar mais, o Sr. Ministro do Planeamento costuma dizer que vê o copo meio vazio ou meio cheio. O copo lá está assim. Tem-se feito algumas coisas, mas está mais de meio vazio. Isto quer dizer que o Sr. Ministro não vai a quem está a viver em relotes. Há crianças em tendas e em relotes. Eu não minto. Eu posso lá ir amanhã. Se vocês me derem uma semana, eu até os trago aqui todos. Portugueses, estrangeiros, velhos, novos. Porquê? Muitos não vêm nem dão a cara. Alguém há pouco falou, não sei quem. Porquê? Nós somos perseguidos. Quem dá a cara é perseguido todos os dias. A própria Mavim, há mais de um ano, está à espera da entidade pública que lhe deem o parecer. Nós não precisamos disso para trabalhar, fazemos o trabalho, nem que seja em nosso nome. Mas não nos dão. Nós somos perseguidos. Desde queixas, de Ministério Público e tudo, fazem tudo e mais alguma coisa para nos calar. Independentemente, eu aqui não estou com a questão do partido, porque eu tanto falo onde uma Câmara é do PS, ou até do PSD, só vê do PCP, e não tenho problemas nenhum. Nós o que estamos a fazer é pelas pessoas. E também deve-se dizer que há pessoas que se aproveitam. E temos essa noção. E fui eu próprio que ainda agora fui denunciar uma casa que acho que é uma situação muito má, na Felgueira, porque é uma pessoa que morava num anexo e estão a fazer a casa do cantoneiro ao lado. E quando tiver que ir, eu vou. E assumo que às vezes até posso estar a defender uma pessoa e até estar a ser também enganado. Mas temos cá para dar a cara e para corrigir. E é isso que nós pedimos, é que tentem ajudar rapidamente, porque qualquer dia não há nada a fazer e as pessoas vão-se embora. Agora passava ao Vítor Melo, por causa da questão da temática dos incêndios em si, porque ele é um bocado especialista nisso. E desculpa, então, obrigado.
Rapidamente, está bem? Agradeço muito.
É só para uma pequena palavra e curta. No dia 15, durante o fogo, um pouco respondendo ali que não havia nada a fazer, havia a fazer e muito, se as coisas tivessem dado ouvido às entidades competentes que trabalham em sintonia com a Proteção Civil. Neste caso, o IPMA informou o que iria acontecer a nível climatérico, Eu não gosto de falar nos bombeiros, perante bombeiro, como presidente de uma associação, mas na minha associação eu tinha 3 equipas de assinos, que eram 15 homens, e foi reduzido para outubro para uma equipe. Porquê? Não sei. Então, se existia por entidades competentes que iria algo de normal acontecer, o Governo não deveria tomar precaução e dar ouvidos às instituições que são autónomas e que deram alerta? Aconteceu agora, novamente, na intempéria que aconteceu. Agora, em relação ao fogo em si, só queria dizer que naquela noite que passei e que irei ter durante muitos anos sonhos, pessoas de idade a quem nós prestávamos auxílio, que levávamos para hemodiálises e para consultas programadas, eu fui identificar os corpos dessas pessoas. E essas pessoas, no dia anterior, tinham tido uma consulta em Coimbra e foram transportados por nós. E nem o chefe da GNR tinha coragem de ir ver os corpos. Fui eu que os fui identificar. E nesse mesmo dia, segunda-feira, dia 16, a mim, muitas pessoas, por falta de comunicação, ou quando eu andava na rua com o carro, vinham ter comigo, abordavam-me, a acusarem-me que a sua casa e os seus bens arderam por causa de mim, que não arranjei um carro, embora eu não seja o comandante, e nem o operacional é parte do comando, que eu que era culpado do que aconteceu. Ainda hoje muita gente não tem coragem de olhar para mim. Eu sou voluntário, eu não ofereço qualquer rendimento. Faço com todo gosto e mérito, porque gosto daquilo que faço. Senão também lá não estava. Eu já sou há 8 anos. E irei enquanto puder. Isto para dar, porque quando o associativismo ou voluntariado acabar neste país, e é o que está a acontecer gradualmente, muitas instituições vão colapsar, porque não têm capacidade para fazer o trabalho deles. E os bombeiros voluntários vão ser uns desses, que estão a aniquilá-los. Mas isto é outro assunto. Só para dizer que nós, todos nós, a vós todos, todos nós hoje vivemos uma realidade que vocês aqui, e eu respeito isso, que é muito difícil compreender, embora tivessem ido ver no dia a seguir, ou passado uma semana, mas uma coisa é vermos a causa, outra coisa é no dia. Pessoas a chorar desesperadas. Parecia uma bomba que tinha caído ali, e muitas vezes, quando eu fechava os olhos, tentava que ele não fosse verdade. Eu não estou-me a dramatizar, estou a dizer aquilo que vi. Prontos, mas o senhor não tem a responsabilidade direta como eu tive lá. Não o chamaram criminoso. É o assunto, não, isto é para sensibilizar. E agora para acabar e para rematar, eu lembrei-me de todas as pessoas e não lembrei-me da minha mãe. Estava numa casa que, quando chegaram lá, o telhado já estava a arder e ela estava lá. É só para dizer que isso mesmo, e acabou por falecer. Isto não é dramatizar nem minimizar-me, porque senão também cá não tinha vindo. O que eu quero é fazer parte de um grupo de trabalho e quero sensibilizar-vos a vós para que o máximo que possam fazer, como nós também fazemos o nosso máximo lá, façam o máximo cá, para que chegue a quem direito e de poder tenha, para que alterem as coisas o mais rápido possível.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso que, senhor, agradecia que fosse mesmo muito, muito rápido, está bem?
Só para dar aqui um ênfasezinho aqui às respostas dos senhores deputados. Primeiro, o senhor deputado Maurício, portanto, disse que o senhor ministro que teve a sua conhecimento e prometeu que ia fazer e não fez. Portanto, mais uma vez, o senhor ministro da Agricultura mentiu. E isso, não há dúvida nenhuma, que tem sido o apanágio do seu dia-a-dia. E eu digo isto aqui e disse-lhe a ele, quando ele aparecer, não me aparece, não sei porque é que ele vai fora de mim, mas é uma verdade. Quanto ao senhor deputado José Rui, quero dizer também, nós somos vizinhos, somos todos quase vizinhos, conhecemos bem o terreno, conhecemos tudo, nós passámos todos um bom e um mau bocado, eu passei um grande mau bocado, sem bombeiros, sem apoio, sem nada, e quer dizer que em Sintra eu falei nisto, sabe porquê? Porque este incêndio de 15 e 6 de outubro podia ter feito uma prevenção diferente. Ora, estes bombeiros e todos os outros andavam para a Lozeia e para Arganil, não tiveram uma agilidade de vida nem de responsabilidade de quem estava na altura a tutelar estas situações. E então, houve lá pessoas que já disseram que havia um carro de bombeiros que era junto da freguesia. Isso é mentira, pura mentira, não havia lado nenhum. Olha, a minha casa era de milhões, eu tive prejuízo de milhões de euros.
porque falta de um quarto de bombeiros. E quando chegou a Midões, a água da Boca Gente não tinha. Quer dizer, o que é que nós temos? Temos nada. E hoje estamos pior, ainda não existe, penso eu. O que quer dizer que, na realidade, a falta de prevenção foi quem provocou o maior problema das vítimas dos incêndios que em 6 de outubro. Portanto, houve tanta coisa que foi dita nas televisões, nas rádios, em tudo. Avisaram tudo. Por exemplo, o meu filho vinha do Algarve para me ajudar. Ninguém me ajudou. Estive sozinho, eu e a minha mulher em casa. O meu filho também estava lá. E defendemos a casa, aquele quintal grande com 3 hectares. Eu e ela, queimei a cabeça, as pernas, e ela também, tudo isso. Quer dizer que foi uma tragédia, e não foi mais, porque eu digo, nós todos, o governo, devia ir lá e dar a todas as povoações onde houve os incêndios o agradecimento de dizer vocês foram todos os heróis. Isso sim, não é tratar como está a tratar. Quanto à situação que disse, que nada, eu disse que nada foi feito, e é verdade. Nada foi feito para milhares de pessoas, não receberam nada, não têm nada, e as casas também não. Esses milhares de pessoas, nada foi feito, e esquecem-se deles totalmente. Isso é que é o problema grave que nós temos. Portanto, continuamos na mesma, eu penso que estamos pior hoje que estávamos no dia após os incêndios. Porque, na altura, as pessoas ainda tinham uma cabrita, uma ovelha, uma galinha, iam vendendo quando iam um neto de batizado, não sei o quê, e os dinheiros. Hoje não têm nada, não têm dinheiro para vender, não têm a cabra para dar, não têm as ovelhas, não têm os ovos, não têm nada. Portanto, esta é que é a grande falha, de facto, de quem está no terreno, ou de quem está no terreno, não o faz. Depois temos o problema também, o dinheiro para os medicamentos dos queimados. Não sei se têm conhecimento disso. Há muitos que não têm dinheiro para comprar as pomadas. Eu conheço um amigo meu, em Oliveira do Hospital, chora para mim. Eu, às vezes, até o ajudo, mas pronto, vou lá poucas vezes. E é isto que vocês têm que ver. Têm que dizer aos responsáveis que isto não funciona, está mal. E quando está mal, é o que eu falei há pouco, tenho que corrigir. Portanto, quanto às habitações, não sei se tinha conhecimento, Sr. Deputado, quando foi feito o levantamento primeiro, eram 1.700 habitações. Hoje estão só 800. A CCDR mandou, enganou as pessoas, dizendo que era necessário terem uma fatura da água e da luz para poder ser a primeira habitação. As pessoas arranjaram as faturas das águas e da luz durante os 3 meses, ou os 2 meses, ou o que é que foi. Hã? Está bem, mas não têm, tinham que resultar de outra forma. Essas pessoas foram induzidas em erro, uma vez que contavam com a sua casa arranjada e, na realidade, isso para mais quem está em Lisboa e os imigrantes, e, na realidade, estavam cá no verão, faziam aquilo, a primeira habitação, cá, em Portugal, e é verdade, e isso nada foi feito. Portanto, das 1.700 há hoje 800. Portanto, portanto, aqui eu sou deputado do Bloco de Esquerda também, eu acho que sim, que se deve fazer um grande empenho para saber a verdade. E todos os deputados aqui presentes, todos os partidos aqui presentes, devem fazer um esforço muito grande para que as pessoas que nada receberam, o recebam e vejam ser ressarcidas tardiamente, mas pelo menos que tenham algumas situações que de facto sejam de bom grado. Houve dois moços de Santa Combadão que me apareceram lá na Mavi, aqui há uns meses, a dizer, ó Sr. Fernando, o meu pai faleceu por falta de medicamentos para ele, não tinha dinheiro para os medicamentos. Quer dizer que a terra é na Rosela, não é? Que é Santa Combadão, e querem fazer a casa e depois não fazem a casa para ele também. Quer dizer, estas coisas que acontecem, que estão aqui, Sr. Deputado, eu acho que devia perder um bocadinho. Eu ajudo, que for preciso, qualquer deputado que esteja aqui também, a irmos visitar essas pessoas. Chegaram a chorar ao pé de mim, em Midões, estava a doutora Paula ao pé de mim, lembras-te, doutora Paula? A chorarem os dois filhos. Sr. Fernando, meu pai não tem dinheiro, nós ajudámos ainda, mas passado 15 dias faleceu. Está a ver? Há muitos problemas naquela região, continua a havê-los, e a tutela, pura e simplesmente, não olha para quem cá vem relatar os assuntos, uma vez não era do nosso foro, era sim do foro das entidades locais que lá estão a agir diretamente nos terrenos. Isso sim, é que deviam fazer. Depois temos aqui também, Sr. Deputado João Dias, eu acho que é bom que se diga, repor uma ovelha, repor uma árvore. Eu vou-lhe dar um exemplo. A mim arderam-me, há aqui uma base de 6,5 euros cada oliveira. Arderam-me cerca de 15 mil. Colocaram-me só 6 mil e poucas no meu processo. A mim querem pagar-me 2 euros, descontando os 50%, é 1 euro e pouco. Portanto, quer dizer, onde é que está a verdade? Onde é que estão os critérios? Onde é que está a igualdade de responsabilidade? Nós somos discriminados de maneira. Cada videira, arderam-me 33 mil, a 5 euros. Eu sou capaz de receber, ir para o VIT e receber algum euro, ou meio euro por aquilo. Quando é que eu recebo a minha produção? Quando é que as oliveiras com 100 anos? Quando é que as pinheiras com 100 anos? Por amor de Deus! Quando é que as macieiras em pinhanços estão a produzir? Quando é que as presas em tábuas estão a produzir? Eu acho que a inconsciência destas pessoas que falam assim é porque nunca trabalharam na vida da agricultura e sabem o que é que ela custa. E nem sabem o que é um agricultor passa para ter uma vida capaz, própria e de vencer. O que é difícil. Portanto, é este reparo que eu deixo aqui mais uma vez. E quanto também às estradas, à floresta, a dizer que a floresta pagava-se a 40 euros. Querem-me pagar a 10 euros, 6 euros cada tonelada, está-me a cair. Ainda agora tenho aqui uma mensagem que mandou o senhor de Oliveira do hospital a dizer que era um dinheiro meu para cima daquilo dele. Mas caem todos, eu não tenho dinheiro. Para o cortar, o que é que hei de fazer? A mim herderam-me 200 hectares, 200 e tal hectares, dos quais a maioria era pinhal. Estão a pagar-me 6 euros, não dá para o corte, o que é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu faço? Digam. Se for algum de vocês agricultor, eu gostava que fossem mesmo, a fim de saberem o que é que custava ser agricultor lá em cima. Para que se saiba o que é que custa, de facto, hoje estarmos, dizem que estamos, em 270 mil hectares, que é vergonhoso, e digo a verdade, estamos pior hoje que estávamos um dia após os incêndios. Naquela altura havia apoios, havia tudo. Hoje não há nada. Portanto, é isso que eu tenho aqui. Também tenho aqui mais uma coisa que vocês acho que têm que ter conhecimento dela, e já foi aqui falado. As indústrias. As indústrias, 84 milhões foram só pagos 26 milhões. Acho que há muita gente que já vai fazê-las. Muita gente já desapareceu. Muita gente era para fazer, não faz. E temos o problema dos fundos europeus. Dizem que é para o interior, de facto, é verdade. Eles vêm para o interior. Ainda agora foram aprovados quase 2 mil milhões de euros, mas foi para o interior cerca de 7%. Quem recebe? O interior não é Santarém, o interior não é Torres Vedras, eu não tenho nada contra Santarém, não é Figueira da Foz, não é Santa Maria da Feira, não é Águeda, não é Aveiro, não é Coimbra, não é Leiria, o interior é nossas terras. Eu lamento, aqui há deputados lá acima, faço um desafio aos deputados do interior que defendam aquilo que seja vosso, é do mesmo país, somos todos iguais. Ora, enquanto lá em cima há um empresário que pode investir, no litoral há 100. Onde é que está o verdadeiro interior? Não existe. Ainda agora foram dizer também no turismo, o turismo subiu 5% na zona centro. Pois é verdade que subiu, mas com o interior vê quanto é que ele caiu. E sabe porque é que subiu 5%? Veio cá o Papa a Fátima, teve 1 milhão de visitas lá. Isso é que é verdade. Isso é enganar-nos a todos nós. E a vocês também vos enganam, porque, de facto, também têm que ter conhecimento disto, para não serem enganados no futuro. Portanto, é isto tudo. Agora também quero dizer de que isto é para mim. A Mavim, eu na minha pessoa, fui difamado para o DIAP, para a Polícia Judiciária. Tinha roubado, não sei quem mais. Este processo está arquivado. Eu acho que as pessoas que fazem isto são pessoas com responsabilidade política, mas que, em vez de andarem a apoiar quem precisa, estão a perseguir quem trabalha. E é isto que eu quero deixar ficar aqui a vocês. É uma vergonha este país viver assim com pessoas destas e com pessoas de responsabilidade na sociedade. Portanto, meus amigos, eu acho que devem ver todos isso. O que é que dizem da minha pessoa e da Mavim? Sendo uma pessoa honesta, credível, responsável e que dou emprego a 700 pessoas. Naquela região tenho 400 empregados. É lamentável e vergonhoso. É óbvio que se eu for perseguido como sou, um dia fecho as portas, mas agora faço 700 pessoas para casa. Se é o que querem, o que o governo quer ou alguém quer, eu faço, também não tenho problema nenhum. Portanto, são estas situações de que, quando houver política, eu estou lá presente a denunciar tudo o que me têm feito. Porque eu não vou ficar quieto, nem vou ficar calado. Preciso ter saúde, paz e que tenha sempre, e eu digo aos meus filhos que me acompanham a mim nesta associação, estamos todos de consciência tranquila. Somos todos pais de família. Somos todos responsáveis. E como tal, agradeço também, peço desculpa por esta minha coisa a todos os seus deputados aqui assim, ao Sr. Presidente também, porque acho que isto é mal demais para um país tão pequeno. E da minha parte.
Peço desculpa, esqueci-me. A Segurança Social é uma questão que podem também ver, porque foram feitos os programas de estímulo para empregar nas zonas afetadas dos incêndios e, de facto, e eu normalmente tento experimentar, já fiz vários pedidos e aquilo não avança. Portanto, não sei se estão a ser usados valores de Segurança Social para realmente apoiar, para dar emprego ou não. Pronto, é uma questão que...
Eu, da minha parte, vou dizer de que o Sr. Ministro da Agricultura irá ter um processo de crime da minha pessoa contra ele, a fim de ele me chamar ladrão, por outras palavras. Que eu sou um pseudo-agricultor e quis enganar o Estado, que meti projetos de 1,5 milhão de euros e meti projetos de 1,8 milhão de euros. E que... na Ancosa e em Oliveira, estava a 50 metros de mim. Eu tenho a gravação disto tudo. E, que, e mais.
Eu pedia que, sim, pedia que nós agora...
eu peço desculpa por isto, mas é só para que vejam...
Sim, sim, mas, aquilo que eu, mas eu queria que entendessem também, naturalmente, e os senhores têm as vossas razões, que ninguém as põe em causa, sabemos com todo o gosto, vocês expuseram os motivos, naturalmente os grupos parlamentares tomaram nota, irão tomar as suas diligências, que muito bem entenderem, cada um à sua maneira, desde o Partido Comunista ao PSD, que é o que está aqui menos representativo, neste momento é o Partido Comunista, todos eles têm as suas ações e vão fazê-las, naturalmente, em função do que ouviram, e eu, como Presidente da Comissão, estarei sempre disponível para vos ouvir e peço que, naturalmente, tenham essa consciência que da parte dos deputados, conforme foi dito ali pelo Sr. Deputado Maurício Marques, todos os grupos estão a acompanhar, naturalmente o Governo terá, até é outra instância, que não é a nossa, e nós acompanharemos isso. Está bem?
Eu só quero aqui fazer um pedido, quando lá puderem ir, façam o favor. Nós estamos à vossa espera. Há outra coisa que eu também não convidei ninguém, nem sabia, ali o senhor Deputado, antigamente, aos nossos jantares, das nossas empresas, muitas vezes lá foi, muitos anos seguidos, Santinho. Eu hoje então, temos o nosso jantar sexta-feira, em Midões. Quem puder ir lá, agradeço que vá. Estão todos
está
convidados.
Está convidado o Sr. Deputado Santinho Pacheco para chamar.
Todos deputados. Não, sexta-feira.
Eu confesso que estou para outra zona. O senhor Fernando Pereira conhece muito bem para onde é que eu vou. Nós vamos para outro local, não é? Também. Muito obrigado a todos. Um bom regresso, é o que eu desejo, está bem? Bom regresso a casa.